Olá, rapaziada da Austrália, a gente está chegando com notícias do esporte brasileiro nessa semana e eu gostaria de começar com algumas notícias. Uma delas muito triste, uma tragédia com a morte de um canoísta, o corpo do canoísta Diego Bichir. O Diego foi encontrado sem vida, morto no mar, no litoral norte de São Paulo, em Bertioga, depois que ele tinha saído na sexta-feira para remar e treinar, foi sem o colete salva-vidas, e horas depois dele ter ido, a canoa que ele estava remando foi encontrada vazia. O corpo dele foi encontrado somente nessa segunda-feira. Uma pena, ele estava se preparando para o campeonato sul-americano no Peru, um cara que já era um atleta de elite já há cerca de 10 anos, foi encontrado sem vida. Isso é uma notícia triste, uma notícia boa. É no Mundial de Canoagem Slalom, onde a menina Ana Sátila, atleta brasileira, começa a se preparar nesse ciclo para a Olimpíada de Tóquio e está indo bem. Ela ganhou, já tinha vencido a prova de bronze, a prova do categoria C1, que ela ficou com bronze em terceiro lugar. Depois, na segunda-feira, no K1 extremo, ela conquistou a medalha de prata. O Mundial está sendo disputado em Pau, na França. A Ana Sátila é nova, tem apenas 21 anos. De qualquer maneira, um bom resultado. A Ana Sátila começa o ciclo olímpico bem, o que é bom para a gente. Uma curiosidade, é possível que o Ronaldinho Gaúcho, que já foi eleito o melhor jogador do mundo no futebol de campo, participe de algumas partidas da seleção brasileira de futsal e faria aí uma parceria com o Falcão. Eles, na verdade, estão participando de um evento promocional, estão jogando futsal em Dubai. E lá conversaram sobre a possibilidade do Ronaldinho vestir a camisa da seleção brasileira e também de uma equipe da cidade de Sorocaba, pertinho aqui de São Paulo, para poder utilizar a imagem do Ronaldinho para atrair mais patrocinadores. Então, essa é uma novidade bacana. Ronaldinho Gaúcho pode voltar a jogar profissionalmente, mas no futsal, no time do Sorocaba, de Sorocaba, e também na seleção brasileira. E o Mundial de Ginástica Artística, que começou nessa terça-feira, está sendo disputado em Montreal, e a equipe brasileira masculina vai tentar brigar por medalhas, tanto na classificação individual geral, como nas finais por aparelho. Para isso, a equipe tem pelo menos 2 medalhistas olímpicos, o Arthur Zanetti, nas argolas, o Arthur Nori, no solo, e o Caio Souza também. Campeonato Paulista terminou mais uma rodada do campeonato, a rodada número 26, a 26ª, e para variar, o líder é o Corinthians, com 55 pontos, só a novidade é que diminuiu um pouquinho a diferença do Corinthians para o segundo colocado, que agora é o Santos, que tem 47 pontos. O Grêmio vem em terceiro com 46 pontos, o Palmeiras é o quarto colocado com 43 pontos, porque no clássico da rodada contra o Santos, o Palmeiras perdeu em casa por 1-0. O Santos passou mais para cima, o Palmeiras ficou ali com 43 pontos. O Cruzeiro, time que no meio da semana passada conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Flamengo na final, na decisão por pênaltis, o jogo terminou 0-0, foi para penalidade, e o time do Cruzeiro venceu por 5-4. Então o Cruzeiro já tem vaga na Libertadores da América do ano que vem como campeão da Copa do Brasil, mas está aqui no meio desse rolo aí dos 6-7 times que estão brigando para ver quem vai para a Libertadores da América do ano que vem, porque aparentemente o Corinthians continua disparado e vai ser campeão brasileiro. Vamos ver se não vai mudar nada no caminho. Se vocês repararem, retomando, do primeiro ao sétimo colocado, nós temos times brigando aí pela Libertadores. Muito bem, o sétimo colocado é o Flamengo, tem 39 pontos. Tem 5 pontos a mais do que o oitavo colocado, que é o Atlético Mineiro. Acontece que do oitavo colocado até o primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Sport, a diferença é de apenas 4 pontos. Então nós temos hoje, contando aqui na ponta do lápis, nós temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória, Chapecoense, Bahia, São Paulo, Ponte Preta e Fluminense, 9 times muito perto da zona de rebaixamento. Então esse Campeonato Brasileiro está se encaminhando para o final da sua disputa com uma briga diferente dos outros anos. Ao invés de ter time brigando lá em cima, está todo mundo brigando é aqui embaixo, com medo de derrota, tentando não perder, porque senão cai para o rebaixamento. Está um torneio do desespero, está muito curioso isso. E nós teremos agora, até o dia 10, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. As duas últimas rodadas da Copa do Mundo, da eliminatória sul-americana da Copa do Mundo, em que o Brasil já está garantido, já tem a sua vaga, e vai enfrentar, nesta quinta-feira, de tarde, nosso horário aqui do Brasil, vai enfrentar a equipe da Bolívia, em La Paz, lá naquela altitude, 3 mil metros, o negócio vai pegar para lá. E nessa terça-feira, o técnico Tite já montou um time titular e tem uma novidade na defesa. Ele escalou o time com o goleiro Alisson, os zagueiros Daniel Alves na lateral, Thiago Silva como central, Miranda como quarto zagueiro e o Alexandre como lateral esquerdo. No meio de campo, ele formou com os três volantes, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, e vai trabalhar na frente, de enganche, puxando o meio de campo, Felipe Coutinho, o Neymar e o Gabriel Jesus. A novidade está na colocação do Thiago Silva, escalação do Thiago Silva como titular da zaga da seleção brasileira. É a primeira vez nos 10 jogos que a seleção já disputou sob o comando do Tite, que o companheiro do Thiago Silva no Paris Saint-Germain, o Marquinhos, fica fora do time titular. O Marquinhos foi substituído aqui pelo Thiago Silva, companheiro de time. Então é o único teste, o resto é todo mundo que a gente esperava. O Alexandre na lateral esquerda, porque os dois jogadores, Felipe Luiz e o Marcelo, que disputam essa posição, não puderam vir porque estavam contundidos. Está lá em contusão, no treino, antes do treino, inclusive, dessa terça-feira, ficou constatada uma lesão muscular no meia Diego do Flamengo, ele foi cortado com dores na perna, ele que jogou contra a Ponte Preta nessa segunda-feira, está fora, não vai participar dos dois jogos, a seleção ainda vai ver, o Tite disse que ainda vai pensar se vai chamar mais algum jogador para testar, aproveitar que ele tem mais dois jogos das eliminatórias e amistosos até bater nos 9 meses que faltam para a próxima Copa do Mundo. Tem algumas novidades curiosas que aconteceram nessa chegada da seleção. A seleção está treinando num centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol, que fica na Granja Comari, na cidade serrana de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. E a novidade foi que os jogadores, com gloriosas duas exceções, o time do Brasil desceu todo mundo de helicóptero, que segundo a comissão técnica, o pessoal vai descansar mais se vier de helicóptero. É uma curiosidade. Apenas dois jogadores vieram de carro, o Danilo e o Casemiro, porque tem medo de helicóptero. E tem um jogador, o Jemerson, zagueiro, que descobriu que morre de medo de voar de helicóptero, ficou sofrendo no voo o tempo todo do Rio de Janeiro, lá embaixo, até a Granja Comari. É uma distância de 95 quilômetros, né, que separam as duas cidades. Normalmente, os jogadores subiam de ônibus. Agora, a turma foi de helicóptero, uma modernizada aí, um custinho a mais que a CBF está gastando com a seleção brasileira. Aliás, falar em gastar, a CBF levou sua quarta multa determinada pela FIFA por causa de cantos homofóbicos dos torcedores brasileiros nos jogos das eliminatórias aqui no Brasil. Tanto na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, isso aconteceu. Já pagou multa também em jogos na Arena da Amazônia, jogos na Arena das Dunas e nos jogos na Arena do Corinthians. Em todos esses lugares, o Brasil, a torcida do brasileiro, fica fazendo um canto, um barulho, que é uma brincadeira que foi criada no México e os torcedores brasileiros adotaram. E que fica aquela coisa de quando o goleiro vai bater tiro de meta ou vai repor a bola, a turma fica quando ele bate na bola, ficam chamando o cara de bicha. E aí, cada vez que acontece isso, lá vem multa. A última agora foi de 10 mil dólares. O Brasil já tinha pago daqueles outros jogos mais 90 mil, está gastando aí por conta da torcida. O problema é saber como é que a CBF vai fazer para pedir para todos os torcedores brasileiros terem um pouquinho mais de educação e menos preconceito e pararem com esse canto. O problema é que não vão conseguir. Então o Brasil vai pagando multa aí por conta dessa brincadeira da torcida brasileira. Uma coisa só para lembrar aqui, o Brasil está nas eliminatórias, está classificado, mas o Brasil pode ser uma seleção decisiva nessas eliminatórias, nessas duas últimas rodadas. A Argentina que o diga. Explico. O Brasil é o líder, tem 37 pontos. Aí nós temos cinco seleções brigando pelas outras três vagas diretas para a Copa do Mundo. Porque o quinto colocado vai fazer uma repescagem contra um time aí de vocês, aí da região da Oceania. Então, o Brasil que tem 37 pontos, ok, tranquilo. Mas nós temos o Uruguai, segundo colocado, tem 27 pontos. A Colômbia, terceira colocada, tem 26 pontos. Em quarto está o Peru com 24 pontos. E em quinto está a Argentina com 24 pontos. Em sexto vem o Chile com 23 pontos. Esses são os times que ainda podem brigar por essas outras três vagas diretas e por mais uma vaga na repescagem. O Brasil, nessa rodada, vai jogar com a Bolívia, tem pouca importância. A Bolívia está lá em nono, em 13º, não vai alterar nada se o Brasil ganhar, perder ou empatar. Mas em Buenos Aires nós vamos ter um clássico, um jogo importantíssimo entre Argentina e Peru. Por quê? Os dois têm 24 pontos, os dois estão em quarto e quinto lugar. Se a Argentina vence, ela passa o Peru, pode eventualmente passar até a Colômbia, que vai receber o Paraguai. O Uruguai vai até a Venezuela enfrentar a Venezuela. E o Chile, em casa, encara o Equador. O Chile também pode vencer e subir para 26 pontos. Ou seja, na última rodada, quando o Brasil, na próxima terça-feira, daqui uma semana, for enfrentar a seleção do Chile, aqui em São Paulo, no Allianz Parque, que é a arena, o estádio do Palmeiras, o Brasil pode escolher se quer dar para a Argentina a possibilidade da Argentina se classificar entre os quatro melhores, ou se a Argentina vai ter que correr atrás da repescagem. Depende dos resultados desta rodada agora, desse início de semana, para ver se na semana que vem isso pode acontecer. Mas pode acontecer do Brasil enfrentar o Chile e, se perder para o Chile, a Argentina fica fora dos quatro primeiros colocados e teria que tentar a repescagem ou até alguma coisa pior, dependendo dos resultados dessa rodada. Então é legal ficar atento, porque pode ser que tenha esse pequeno detalhe importantíssimo, na verdade, nas relações entre Brasil e Argentina no futebol. Só para lembrar, na seleção brasileira nós temos dois jovens jogadores que o técnico deve testar, o técnico Tite, contra o Chile, porque testar jogador em La Paz é besteira. Não dá para saber se o cara joga bem ou não, porque lá o cara joga contra a falta de oxigênio. 3 mil metros é muito difícil de encarar, né? De você dizer que o cara está jogando no melhor ou no pior da sua forma. Esses dois jogadores são o meia Arthur do Grêmio, foi formado na base do Grêmio, bom jogador. E o outro é o Jorge, que é lateral, vindo do Flamengo, está jogando no Monaco, na França, vem para substituir o Marcelo do Real Madrid, também deve ganhar um tempo aí para ser testado, para ser observado pelo técnico Tite. Só para encerrar, tem um torneio que chama Copa da Primeira Liga, que foi criado há 2 anos para ser uma forma de afrontar a CBF, não deu muito certo, mas de qualquer maneira, nessa quarta-feira, o Londrina, do Paraná, vai jogar em casa e vai enfrentar o Atlético Mineiro. Quem ganhar é campeão da Copa Sul-Americana, com direito à vaguinha na Libertadores da América. Nada mal, por exemplo, para o Atlético Mineiro, que não vai ganhar nada, quer dizer, ganhou o campeonato estadual e não ganhou mais nada durante esse ano.